Senhoras e senhores, boa noite a todos. A Câmara Municipal de Uruguaiana realiza, nesta noite, sessão especial em homenagem aos 40 anos da Escola de Samba Unidos da Ilha do Marduque, decorrente de proposição do vereador Rafael Alves. Integram a mesa principal, excelentíssimo senhor vereador Rafael da Silva Alves, vice-presidente do Poder Legislativo e proponente desta sessão especial. Senhora Soraya Leal Salomão, secretária de Ação Social e Habitação, representando o excelentíssimo senhor Rony Peterson Copo Melo, prefeito de Uruguaiana. Senhor Leandro Colazo, presidente da Escola de Samba Unidos da Ilha do Marduque. Vereadores José Clemente, vereadora Zulma Ancinello, segunda secretária do Poder Legislativo, vereadores Carlos Delgado, Elton Rocha, Suzana Alves e Eric Lins. Em nome do Poder Legislativo de Uruguaiana, agradecemos a presença das senhoras e senhores convidados que estão a prestigiar esta solenidade, especialmente a comunidade da Escola de Samba, homenageada desta noite.
Invocando o nome de Deus, declaro aberta a presente sessão especial. E antes de solicitar à secretária Zuma que faça a leitura, eu agradeço a presença da secretária Soraya, que representa aqui neste ato o prefeito Rony Peterson Copo Melo, presidente da escola, Chorinha. Agradeço também a presença dos membros da diretoria da escola, ex-presidentes que aqui encontram-se, e comunidade da Marduque, que vem prestigiar esta homenagem. Vereadora Zuma Ancinello, por gentileza, faça a leitura do requerimento que originou esta homenagem.
Boa noite a todas e a todas. Requerimento de sessão especial número 001 de 2017. O vereador Rafael Alves, na forma regimental, após análise da Casa Legislativa, requer realização de sessão especial alusiva aos 40 anos da fundação da Escola de Samba Unidos da Ilha do Marduque. Justificativa. Justificamos o presente, sendo uma das mais antigas agremiações carnavalescas de Uruguaiana. Carrega consigo o antigo nome do bairro Mascarenhas de Moraes, sendo uma escola de samba genuinamente da sua comunidade, gerando até mesmo renda através de ateliês, assim como o projeto Ilha da Esperança, que assiste os moradores com suas ações desenvolvidas por trabalho voluntário e desinteressados pelos seus diretores associados e simpatizantes da escola de samba. Nestes termos, pede deferimento. Uruguaiana, 16 de janeiro de 2017. Vereador Rafael Alves, bancada do PMDB.
Nos convidamos neste momento todos a entoarmos o hino nacional brasileiro. Neste momento, fará uso da palavra o vereador Rafael da Silva Alves, proponente desta homenagem.
Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta casa. Mais uma vez, eu saúdo a nossa secretária, Sayonara Soraya Leal Salomão, que representa o prefeito Rony nesta sessão, presidente da escola, Chorinha, Colazo, os colegas vereadores Zulma, Clemente, Eric, Carlos, Suzana e Elton. Obrigado pela presença dos senhores. Esta homenagem também diz respeito à aprovação de todos os colegas pares nesta casa. E neste momento, com a mesma alegria, eu cumprimento nosso presidente, o vereador Dr. Fernando Tarragó, que chega ao recinto. Seja bem-vindo, presidente. Comunidade da Marduque, membros da escola, senhores e senhoras, senhores ex-presidentes, eu quero, em nome da comunidade, citar a presença da Arlete aqui, de sua família, pelo lado feminino, pelo lado masculino, o Pica-Pau. Sejam bem-vindos, vocês representam e expressam aqui aquela comunidade. Os ex-presidentes presentes, Oliveira e o Fante, em nome de vocês, todos os membros da diretoria que estão aqui. E da mesma forma, para sermos bem objetivos, eu vou chamar aqui a essa tribuna o professor, historiador, escritor da comunidade dele do Marduque, que já foi presidente da escola, para fazer a locução desta sessão especial. Daniel Fante, por favor. Até o final desse ano, vai me faltar um ano para atingir a Escola de Samba Ilha do Marduque. Mas desde muito pequeno eu frequentava aquela comunidade, vem cá, Fante, porque eu tenho alguns parentes lá, primos, tios-avós, primos em segundo, em terceiro grau, alguns deles até estão aqui, nós não temos tanta ligação com alguns, com outros a gente tem mais. Hoje eu fui lá na Marduk e falei com o tio Noé está meio baleado, mas está lá forte. Então, Fante, por gentileza, use essa tribuna, o Poder Legislativo hoje te abraça, assim como a escola de samba ali do Marduk, tu pode contar um pouco melhor do que é essa história. A palavra está com o senhor, professor.
Senhor presidente da Câmara, doutor Targó, vice-presidente Rafael Alves, Soraya Salomão, representante do Executivo, o Colazo, nosso presidente da Câmara, cumprimento também os demais vereadores aqui presentes, funcionários da Casa, meu pessoal lá da Ilha do Marduk, simpatizantes, componentes, alguns da diretoria que estão aqui presentes. Recaiu para que eu viesse aqui falar um pouco da história da Ilha do Marduk, a convite do dinâmico vereador, para não dizer o homem que corre atrás da máquina. Foi hoje me convidar lá. Aí eu tive que me virar para vir aqui fazer, não é propriamente uma palestra, mas uma dissertação, né? Uma dissertação, uma retrospectiva de alguns fatos da escola. Não vou contar toda a escola, mas uma parte mais antiga, possivelmente. Eu já tenho essas pesquisas... Estou pequenininho, que achei que não tinha... Eu já tinha essas pesquisas prontas, e aí só tive que escolher aqui, mais ou menos, o que eu iria apresentar aqui. A curiosidade que há sobre a escola de samba é que quase todo mundo sabe que é uma escola que nasceu de uma novela de rádio. Por que que deu esse nome? Mas quero salientar o seguinte, que antes da escola ser fundada, aquele bairro que também não tinha nome, era um bairro norte, nordeste, chamava-se Ilha do Marduk. Aí depois um grupo de pessoas lá, de irmãos, eram 8 irmãos, resolveram fundar uma escola dando o nome de Ilha do Marduk. Foi um nome que ficou tão arraigado, que é difícil se desligar desse nome. Mesmo que depois houve um decreto do Poder Municipal denominando aquele bairro Mascarenha de Moraes, em comemoração ao comandante da Segunda Guerra Mundial. Bom, eu vou ler alguma parte aqui, né, talvez comentar alguma coisa. Na década de 70 do século 20, o bairro nordeste da cidade uruguaiana ficou isolado por uma cerca de tela para dar lugar ao término da BR-290 em acesso ao terminal rodoviário e à nova entrada da ponte internacional. O bairro ficou quase uma ilha dentro da própria cidade, limitado por uma cerca de tela e pela várzea do riacho e do rio Uruguai. Os radialistas Mário Pinto e Luiz Alberto Escola, da Rádio Charrua, no seu programa O Expressinho das 13 Horas, da Rádio Charrua, satirizava os acontecimentos da crônica policial que acontecia no bairro. Todo mundo sabe que aquele bairro ali, ele é consequência de um porto, seria uma zona portuária. Ali juntou gente de todas as espécies, desde marinheiro, pessoas que trabalhavam no porto, xangadeiros, também vieram as prostitutas, também tinha muitos cabarés na época, porque era uma zona portuária, né, uma zona de periferia. Então, acontecia muita coisa que ia na crônica policial, tiros, brigas, até crimes. E aí o Escolinha e o Mário Pinto incrementaram na mídia, aí ficou pior ainda, em vez de ajudar, eles prejudicaram, o pessoal ficou com medo de entrar lá. Então, ligado à história da novela, né? Agora que eu vou ler para vocês aqui. Eles comparavam aquela ilha, a famosa Ilha Negra, da história da novela. A novela chamava-se O Egípcio, era uma novela de rádio. Não existia televisão, mas todo mundo se ligava nas novelas de rádio. As novelas de rádio, se me parece, são muito mais impressionantes, né, do que as novelas de televisão. Porque eles relatam, tem um relator que vai relatando o que vai acontecendo, né, e vai falando dos personagens, apresenta os personagens, assim como atualmente também aparece. Antes da novela, começa a aparecer os artistas que representam os personagens. Então, diziam que o fulano era isso, era aquilo e aquilo, e ficava na imaginação do povo. Se dizia que era uma bela mulher, a gente imaginava a mais bela mulher. Se dizia que o cara era terrível, a gente imaginava um vilão terrível. Então, é essa imagem que criava a beleza de uma novela de rádio. O Egípcio, que era retransmitido pela Rádio Charrua antes do advento da televisão uruguaiana, as novelas de rádio monopolizavam a atenção do público, tanto feminino como masculino. Em 1971, ao horário das 13h30, o Egípcio empolgava a todos com seu enredo, mesclado de amor, ódio, surrealismo, fantástico e mistério. A história passava-se no Antigo Egito, governado por um grande faraó, com sua gente, seus cultos, deuses e mistério. Os personagens principais: Radamés, o galão herói, médico do povo, defensor dos oprimidos, vai se apaixonar pela princesa Minéia. Minéia, donzela da corte egípcia e protegida do grande faraó. Sua origem é desconhecida. Diziam que fora criada por uma velha ama. Suspeita-se que a Minéia seja a filha bastarda do faraó com essa ama. Marduk, o vilão principal da história. Olha aí, já o nome já traz um vilão. Marduk era um vilão principal da história. Belo, mau e perverso. O senhor da Ilha Negra. Ele tinha um castelo nessa ilha, no rio Nilo. Com poderes de um ministro, ele era um ministro do reino do faraó. Morava num castelo misterioso, possuindo um amuleto mágico feito por uma terrível feiticeira, cujo amuleto fazia as mulheres apaixonar-se por ele. Ilha Negra, parte do reino, situada no rio Nilo, quem ousasse entrar nela jamais sairia. Seus únicos habitantes eram escravos de Marduk e adoravam um misterioso moço numa horrível caverna. Que até o final da novela ninguém sabia que moço era esse. Então era aquela incógnita, né? Que só via-se o urro do monstro, e aquele impressionante, e aí a música de terror que assombrava, isso aí ia dar um toque bizantino nessa novela. Os seus únicos habitantes eram os escravos de Marduk, que adoravam um misterioso monstro numa horrível caverna, cheio de labirintos e ossadas humanas. A Ilha Negra ficou conhecida como a Ilha do Marduk. Todo mundo chamava a Ilha do Marduk. O monstro da ilha, uma fabulosa serpente de olhos de fogo, escama de dragão, asa de dragão, habitava nas profundezas da caverna. As sete virgens, em noite de lua cheia, Marduk encantava e sequestrava sete moças do povo e oferecia em holocausto ao terrível monstro, como também todos os seus inimigos que ali chegassem. Daí, nessa fantástica história, foi um passo para o radialista associar ao bairro que pejorativamente ficou conhecido como Ilha do Marduk. Por causa dos acontecimentos, eles lá na Ilha do Marduk, aconteceu não sei o quê, e aí isso foi pegando. Por não ser um nome pátrio e nem histórico, o governo municipal resolve denominar o local Bairro de Mascarenhas de Moraes, pela Lei nº 1241, de 1974. O estigma da maldição de Marduk continuaria perpetuando-se com esse cognome, porque, em 13 de janeiro de 1977, um grupo de irmãos da família Marcial fundaram a Escola de Samba Unidos da Ilha do Marduk, que hoje é um dos baluartes dos carnavais uruguaienses. Então, ela começou propriamente como um bloco, né? Saiu de qualquer jeito, cada um se vestia como podia, né? Mas ainda não era escola de samba, né? Ela colocaram como escola, mas não era. E saiu, tem uma época que saiu até de estopa. nesse carnaval. Então, aí, então chamavam o bloco da vaca, porque tinha uma vaca, tinham duas pessoas dentro, e aquela vaca ia para um lado e para o outro, e assustava as criancinhas que estavam na avenida. Aí vem o bloco da vaca, tudo nessa banda. Eles tocavam, eles gostavam de carnaval, era bem popular, era tipo um bloco de sujo, assim. É, tinha uma porta-bandeira e tal, não tinha nem carro alegórico, uma espécie de um bloco. Somente em 1980, pode ver, de 1977 a 1980, transcorreram alguns anos. A escola ficou vice-campeã com o enredo Esmalha, havendo somente um grupo de escolas. Porque as escolas, naquele tempo, tinham o grupo A e o grupo B. O grupo A eram escolas grandes, né, como a Cova, o Ginol e outros que existiam. E nós Marduk, estávamos no grupo B, que seria o segundo grupo. Então, foi vice-campeão. Em 1986, vice-campeão com o tema Brasil, 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 que foi o autor, o Nelson Ibarra, que faleceu agora há pouco, muito querido lá na ilha. 1989, vice-campeão com o tema Exaltação aos 100 anos da República. 1989, vice-campeão com o tema De Fio em Fio se Mata o Frio, que era Lã. 2001, vice-campeão com o tema A Deusa do Mar e Seus Encantos, A Lenda de Imanjá. É um dos maiores sambas mais bonitos que nós temos lá até agora. Mas teve outros depois. Então, através do programinha expressinho das 13 horas, da Rádio Charrua, satirizava os acontecimentos da crônica policial que aconteciam nesse bairro, associando esses fatos com a Ilha Negra e Marduk. Diziam, o fulano de tal meteu-se numa encrenca em seu vizinho e em farra de bebedeira, e acabou dando um tiro no cicrano, que esse nome pejorativo foi adotado e foi parar no hospital de caridade. Isso aconteceu lá na Ilha do Marduk. Aí já começou a pegar. E cada vez que acontecia uma coisa, era a Ilha do Marduk. Muitas vezes, e até agora há pouco, prendiam marginais lá na Ilha do Marduk. Aí eu esclareço que nem sempre os marginais que eram presos não eram de lá. Eles fugiam através de lá porque ficavam perto do rio e perto das matas. Então, prenderam fulano de tal lá, ele era uma, isso ajudava mais ainda. Aí chegou um ponto que todo mundo tinha medo de entrar lá na Ilha do Marduk. Era isso aí. Cronologia histórica. 1977, 1978, se apresenta na Avenida Presidente Vara com o nome de Escola de Samba. Mas sua constituição é de bloco. É denominada de O Bloco da Vaca. Os ensaios são realizados no meio da rua Borges de Medeiros, entre a Flores da Cunha e a Rua dos Andrades. Os enredos apresentados nesses dois primeiros anos são desconhecidos. 1978, registra seu estatuto sobre o número tal, 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 tendo como uma entidade jurídica. Esse estatuto foi elaborado por Sidney Alves Martins, técnico de contabilidade, que também era lá da Cova da Onça. 1979, obtém o oitavo lugar, veja o oitavo lugar, porque eram tudo escolinha pequena, no Grupo B, no carnaval desse ano, com o enredo Riqueza do Brasil, do Grupo B. 1980, consegue o segundo lugar com o Grupo B, com o enredo Esmalha, concorrendo com a escola Deu Xuxa na Zebra. Eram só duas escolas, ela tirou a segunda. Que tirou... Esse enredo era baseado numa poesia de Afonso Guimarães. Ganha o concurso de fantasia, luxo feminino, inspiração de um poeta. Primeiro lugar, senhorita Elisete Machado Azambuja. 1981, sétimo lugar, com o enredo Nosso Café, Grupo B, contando a história do café do Brasil. 1982, obteve o quarto lugar com o enredo Os Deuses e Oitava Maravilha, ainda no Grupo B. Falando dos deuses grego, a Oitava Maravilha, a Mulata e o Carnaval. A partir desse ano, os ensaios passam a ser efetuados na Rua General Propício, esquina 7 de setembro. Não tinha sede, então era ali, o popular mesmo. 1983, concorreu com o enredo da magia de uma novela ao pseudônimo Ilha do Marduk. Então, aí nesse ano, nós estávamos contando a história da novela, que saiu tudo de egípcios, dos personagens, tudo. com os fatos e os personagens da novela O Egito. Então, ela saiu bonita. Na primeira noite, um temporal destraçou todos os nossos carros. Aí adiaram o carnaval para a noite seguinte. Deu tempo para nós recuperar os carros. Voltamos de novo lá com a serpente aí de um lado, com o dragão lá caído. Eu sei que nós tiramos o segundo lugar, era melhor que as outras. Bom, aí passando na avenida, encontrei duas pessoas conhecidas. O senhor Funcho, o senhor Fernando Silva, são pessoas de dinheiro, a outra, uns três, me chamaram, Fante, vem aqui. Nós já estamos cheios desses carnavais. Entre a Cova e o Chinola era ferrenha a luta. Né? Quando um ganhava, o outro não saiu no outro ano. Aí ganhava aquele e não saiu no outro ano. E eles eram todos os Chinóis. Ele disse, nós vamos dar apoio para a tua escola. E o senhor Fernando Silva era o gerente da Boate Os Coqueiros. Era a melhor boate de Uruguaiana, que trazia artistas internacionais, como a Gretchen, Silvio Seresteiro da Madrugada, não sei como era, Silvio, é um antigo cantor, e mais outros artistas do Rio. Então, eram as mulheres lá desse tal cabaré, eram mulheres de classe, não eram qualquer uma, eram selecionadas. Então, atraía muita gente lá, até para ir nos jantares lá que havia. Então, esse tal de coqueiro ele nos ajudou muito. 1983, tá, aqui, segue aí, não gosto de contar tudo por detalhe. 1964, classificado em quarto lugar com o Enredo dos Loucos, anos 20. Então, aí nós passamos para o grupo seguinte, criamos o primeiro lugar com esse enredo da novela. Aí passamos para o grupo A, que seria o grupo das escolas grandes. E nunca mais saímos. Espernemos muito, brigamos muito para não sair. Tá. O primeiro grupo de escola de samba, de Uruguaiana. Nessa carnaval, eu sou a novidade figura de Piná com a fantasia. A Pinar era uma dançarina de boate e foi usado esse carnaval porque nós não somos o nu no carnaval. Antes era tudo tapadinho, tudo bonitinho, vestidinho. Mas ela realmente ela não estava nua. A Pinar usava uma malha de lã, não sei se era de lã, de nylon, eu acho. Toda quadriculada no corpo e cada cruzamento da malha tinha um estresse, tinha que ele brilhava. E ela se apresentava com toda a forma de bailarina. Ela tinha um valor porque ela se gesticulava, ela tinha jogo de corpo. E foi uma atração tremenda naquele ano. Se vocês olharem os jornais daquela época, vão ver. A Jane Silva era uma catarinense que fez muito sucesso. Foi um marco no carnaval. Aí o Rouxinol nos imitou lançando uma piná, mas que não deu o mesmo valor, porque ela não tinha o jogo de corpo, ela não sabia fazer aquele jeito, né? Ela só tinha, ela era bailarina mesmo. Pela ousadia de mostrar a nudez publicamente, passando a ser imitado pelas demais escolas, chocou a opinião pública, gerando polêmica sobre os costumes. Ganha concurso de fantasia legendário, primeiro lugar, fantasia e tal. Os ensaios passam a ser realizados na rua Conde de Porto Alegre, fora do bairro, entre 7 de setembro e Avenida Flores da Cunha. Este enredo realizava a revolução dos costumes, que eu estou falando do tema da Piná. As melindrosas eram os loucos anos 20, as almofadinhas, o forte bigode, o gramofone, a dança do machixe, a modernização da mulher. Então, vendo esse tema que a mulher começou a se modernizar a partir dos anos 20, começou a fumar, começou a frequentar bares, que antes elas não saíam, a não ser dos seus maridos, das suas famílias, né? Aí houve, a mulher já queria votar também, então a mulher começou a se modernizar. Então, a Piná foi para mostrar a modernização. O gramofone, a dança do machista, a modernidade da modernização da mulher, e os teatros de revista e o auge do cinema mudo. 1985 se apresenta magnificamente com o enredo Além do Uruguai, o Rio dos Pássaros, obtendo o quarto lugar. Mostrava esse enredo a lenda indígena do nascimento do Rio Uruguai. repetiu o sucesso com a apresentação de Epinar, desfilando no carro alegórico sobre a cabeça de um diabo, um enorme diabo vermelho lá em cima. Só que dessa vez, nós também ia na rádio e dizia, Epinar vai aparecer diferente. Mas como se ela apresentou, se apresentou no... Vocês vão ver, ela vai apresentar diferente. Todo mundo ficava imaginando, mas gozava a mídia, não. Então, a fantasia dela era a tentação de Satã. Era nua, como estava, assim, aquelas coisas, mas uma capa vermelha. Então, ela fazia aquele jeito de capa, abria a capa, fechava a capa, né? Porque o Satã era um dos personagens da lenda, né? O diabo. Ela tinha uma nudez estética sem ser pornográfica. Epinar conquistou o grande público. Os ensaios, a partir desse ano, retornam para a ilha, sendo efetuados na Rua General Propício, esquina 7 de setembro. Olha, nós não tínhamos sede, um pouco lá na minha casa, um pouco lá na casa do outro. Todo mundo fazia essas fantasias, não vinha nada do Rio. Era tudo feito artesanalmente pelos integrantes, né? Hoje não, já tem outra. A escola adquire os direitos hereditários de espólio de Judite Pereira e Barra e João Antônio Barra, referente ao imóvel da Rua Borges de Medeiros, edificando sobre um terreno. Existia uma casa velha, e se tornou uma sede. Mas era uma casa velha de alvenaria, abaixo do nível da rua. Então vinha enchente e nós vinhamos fazer um giral em cima para colocar os instrumentos. E a casa ficava pela metade. Eles dizem que não dá para continuar com essa sede, vão ter que demolir. Aí acabando demolindo aquela casa antiga, que era do antigo marinheiro, ali que é o lugar da sede hoje. 1986 se apresenta com o enredo Brasil, conquistando um honroso segundo lugar, com sua segunda espetacular vitória, porque concorreu com os Roxinóis, e que se classificou em primeiro lugar, e deixando inacessível a Cova da Onça. Em terceiro lugar, esse enredo mostrava a brasilidade do Rio de Janeiro, Cinelândia, Cristo Redentor, etc. 1987, foi o carnaval que eu chorei. Obteve o quarto lugar com o enredo Admirável no Mundo do Sonho, porque eu era o carnavalesco, eu fazia os enredos, eu trabalhava, eu fazia as alegorias, eu era tudo ali, fazia, dava a minha alma pela escola. E que foi e o que ela é agora. Não é só eu que trabalhei, mas tinha toda a turma que trabalhava, que ajudava. Era tudo na base do arame e do papel jornal, com grude, de farinha de trigo. Depois você dava uns brilhos lá e saía os bonecos lá. A coisa era artesanal mesmo. Então, o Jimba era um cantor de boate, que foi contratado em São Paulo, porque ele veio lá para se apresentar lá na boate, porque eles gostaram da voz dela, um senhor moreno, cantava muito bem, convidaram ele para puxar o samba. Mas ele era cantor de boate, nunca cantou ao ar livre. Aí ele começou a cantar numa noite que ela foi um fracasso. E aí os integrantes, quantos cantores começaram a ajudar, ele se insistia da letra e tal, e aí ajudava ele a cantar. Bom, aí nós fomos lá na prefeitura ali, a apuração, eu e ele, vamos lá. Aí tá, com a ânsia de ganhar um prêmio. Cheguei lá, tiramos aqui foi quarto lugar. Aí nós saímos chorando lá. Que aqui a gente faz, que é reprovado, é terrível. Né? Quarto lugar. E ele também. Se sentindo culpado também por ter cantado mal e tal. Era um engenho que mostrava um mundo onírico de sonhos e tal, e tal, e tal. 1978, desmotivada pela derrota anterior, a escola se absteve de participar do carnaval daquele ano. Achamos que nós fomos injustiçados. 1989, conquista o segundo lugar brilhantemente com o enredo Patriótico Exaltação aos 100 anos da República. 1990, na Avenida, devido à crise, houve o Carnaval da Saudade. Então, o carnaval decaiu, o carnaval da saudade. A escola não participou e nem as grandes escolas. Somente a escola deu Xuxa na Zebra e alguns blocos. Aí, o carnaval decaiu. 1991, não houve carnaval de rua. Já no ano passado, não houve. A Escola de São Muniz e Aldo Marduk realiza um carnaval comunitário, denominado Carnaval na Ilha, dentro do próprio bairro, sendo pioneira nessa modalidade, junto com a Escola de Samba Império Serrano, que também realizou na Coab 2, Emílio Brandi, um carnaval semelhante. Toda a comunidade, esse carnaval foi fantástico, porque toda a comunidade pulava junto ali, se abraçavam, alguns mesmo no trago, mas não houve nada, nem uma facada, nem nada. Todo mundo se misturou. O carnaval, a prefeitura botou gambiarra para nós, botou também camarote, nós vendemos lugares para os barzinhos, fizemos o nosso carnaval lá, né? Fizemos um concurso de fantasia, está ali a Atlético que participou, né? O carnaval na ilha. Isso aí deu respaldo para a gente unir a escola. Aquilo lá foi um passo interessante para unir a escola, que estava dividida, uns para lá, outros para cá, uns não queriam, não. Aqui, em 1992, eu era o presidente. O presidente anterior desistiu da escola e, na metade do ano, eu peguei a escola. Eu nunca tinha, eu só era vice, era presidente, trabalhava na alegoria, não. Aí trouxe todo aquele pessoal que estavam fora e juntei todos. Fiz uma harmonização na escola, voltaram todos. E fizemos um enredo no Reino da Utopia que satirizava o governo de Collor. Foi um fracasso aquele governo de Collor, já no início, já dava aqueles problemas tudo no Brasil, sobre a inflação assustadora, a violência que se generalizava, começou a se generalizar no Brasil, 1992, apresentou alegoricamente o dragão, apresentou um dragão de duas cabeças, o Inflaviolém, seria representando a inflação e a violência. Era um grande dragão, enorme, né, no carro, que depois foi filmado, foi queimado após o carnaval, nós fomos para a beira do rio e queimamos, e a RBS filmou tudo no Jornal Nacional, e as outras escolas ficaram em ciúme. Só o Marduk saiu no Jornal Nacional. A nível nacional, dizia assim, ó, escola de samba queima sua principal alegoria. E nós queimamos aquele dragão, era todo feito de plástico. Pegamos do Banco do Brasil, estavam fazendo o Banco do Brasil ali, e tiraram a forração. Era tudo de plástico, aquilo tudo ondeado, e aquilo serviu para a escama do dragão. Foi um sucesso. As fantasias eram de murim branco pintado, né? Era bem simples, e ganhamos o primeiro lugar. Primeiro lugar no Maluco foi isso aí. Eu me senti muito orgulhoso, porque eu era o presidente na época, né? E daí a escola começou a crescer. Olha aí, né? Estou mostrando a história da escola. Aí ganhamos a musa do carnaval e tal e tal. 1993, poderá ser assim, um enredo futurista, nós estamos 300 anos após. Tiramos o primeiro lugar, então um ano tiramos um no outro de novo. 1994, conquistamos o tricampeonato consecutivamente. Aí o Madu cresceu, né? Porque viu que aí as outras escolas se assustaram. E aí começaram a ter com a gente não dava bola para o Marduk, nem estavam aí. Agora o Marduk começou a fazer peso. Né? Aí fizemos toda a retrospectiva dos carnavais, até o Bloco da Vaca saiu. 1965. Quem muito sobe, sempre cai, né? Classificado em quarto lugar com o Universo das Cores. Nós teríamos quarto lugar porque a primeira noite houve uma sabotagem. Não tinha som. E aí sai, não sai. Aí eu fui lá falar com a comissão, e acho que o prefeito era o Coronel Caruso. Eles falaram, tem que botar a escola na rua, o pessoal está esperando, tudo assim. Mas como não tem som, o som não vinha, aí colocamos, a escola saiu com um velório. Só batucada, ninguém cantava, todo mundo assim, saiu em quatro lugares. Mas aí na próxima escola, o som voltou. Não, isso foi por isso que nós ficávamos revoltados com isso. Marduk era muito perseguido porque já tinha aquela fama, né? Marduk é lá das periferias e tal, aquela coisa toda, né? 1996, terceiro lugar com a Salamanca do Jaral. Esse aí nós quebrou o carro da caravela. Aí foi lá na, o carnaval foi lá na Avenida Flores da Cunha. Aí nós já tínhamos comprado terreno, começamos a botar aterro, né? E começou a construção da sede, que hoje está lá. E aí é o primeiro carnaval realizado na Avenida Flores da Cunha, tá? E os blocos. Bom, eu queria dizer a respeito dessa, da sede, porque a sede está lá, né? Não é uma das melhores, mas dá para fazer em um bom lugar, tá? Mas nós, para começar aquilo lá, nós compramos um terreno de 11 herdeiros. O doutor Alberto Luiz Alberto Niemeyer fez a cessão dos direitos hereditários dos herdeiros e passou para o nome da escola. Doutor Hélio Souza Fuchs fez um usucapião de uma parte que sobrava, de um metro do lado, e nós fizemos usucapião antes que alguém se apropriasse. Aí aumentou mais, né? Então tem esse valor. Os que contribuíram para a doação. Aqui está em cruzeiros, 1.250 milhões aqui. É em cruzeiros, 1.250. Era milhões que chamavam. Francisco Napoli, Alcide Schneider, pai do nosso ex-prefeito, também contribuiu, porque ele morava lá, com 2 mil. Né? A escola entrou com 2.250 cruzeiros. E aí totalizamos 6.400 e compramos o terreno. E aí nas diretorias posteriores começaram a botar aterro. Muitos colaboraram naquilo lá. Muitas pessoas botaram aterro, Outro teve a petulância de levantar os andaimes e tal. Veio uma tormenta e derrubou tudo, estava pronto. Fizemos de novo. E aí foi indo e a série está lá. Com todo o sacrifício. Em 2007 já estava quase pronto e já se fazia festas e promoções. Bom, contando a história, né? Não sei se interessa a todos. Eu vou ler só a relação da diretoria só agora. 1977-78, Jesus Maciel, que é um daquela família Maciel que fez, fundador. 1979-80, João Veiga. 1980-81, João Veiga. 1981-82, Nairo Ribeiro da Silva. Aqui já são todos falecidos. 1982-83, Claudemar Campos Rodrigues. 1983-84, Claudemar Campos Rodrigues. 1984-85, Claudemar. Assim. Ali ia indo, né? E aí, quando não tinha mais ninguém, nós empurrava um. Vai tudo, presidente, não foi? Aí ia, né? A coisa era assim, não tinha de estar votando essas coisas. Tinha que ir, alguém tinha que pegar a escola. 1985, 86, Daniel Fante, é quem nasceu em segundo lugar aqui. 1986-87, colegiado, Fernando Silva, Claudemar Câncer Rodrigues, Daniel Fante e tal. 1987-88, colegiado, Fernando Silva, que era o diretor lá do Coqueiro, Daniel Fante, Francisco Renato Rodrigues, foi vereador aqui. Rosalino Buenos Futos também era o vereador da ilha naquela época. E Ramon Edivaldo Araújo da Silva. Alguns já estão falecidos. 1988-89, Francisco Renato Rodrigues, que também se tornou vereador depois. Aí que foi desmanchada a sede. 1989-90, não houve eleição para presidente da escola e a entidade não participou do Carnaval, Carnaval da Saudade. Não. O Carnaval decaiu. E aí era um carnavalzinho misto, chamava o Carnaval da Saudade. Nós não quisemos participar. 1990-91, Claudemar Câncer Rodrigues. Eleito, porém, não assumiu a escola. Não houve carnaval de rua. Aí nasceu um carnaval de rua, né? Carnaval da Ilha. 1991-92, Daniel Fante. 1992-93, Claudemar Câncer Rodrigues. 93-94, Claudemar Câncer Rodrigues. 1994-95, Hipólio Barato Ribeiro. 1995-96, Silvio Renato Peralta. 1996-97, Silvio Renato Peralta. 98, Silvio Renato Peralta. 1999, Silvio Renato Peralta, esse entrou cru na escola e aí começou aí, foi indo. Bom, aí eu, como eu me afastei da escola na temporada, eu parei de fazer pesquisas, né? Não fiz mais pesquisa, estou fazendo outros livros, outras coisas. E aí, agora me deram uma relação aqui dos outros presidentes, termino, a nossa ex carnavalesca, Rita Maidana, aí ela me deu depois do Renato, foi Hernani Rush, Cláudio Maidana, Luiz Roninho Oliveira, que está aqui presente, Augusto Ultramar Conte, doutor Conte, Eroni Comins, bastante conhecido, João Luiz Vidotto, Daniela Caruz, Leandro Colasa, que está aqui presente. Só que eu não sei aqui quantas gestões teve, que eu vou tentar pesquisar. Eu tenho que pesquisar nos jornais de Uruguaiana, talvez nas atas, para poder pegar o resto da história que eu não tenho. Então, eu acho que já deu um... aqui para vocês terem uma ideia o que, que é a escola do Marduk. Ela nasceu pequena e agora já é uma escola grande. Eu agradeço por todos. Muito obrigado.
Senhor presidente, o vereador proponente farão neste momento a entrega de um certificado registrando o reconhecimento da Câmara Municipal à Escola de Samba Unidos da Ilha do Marduk. A palavra está à disposição do senhor Leandro Colasso.
Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao vereador Rafael Alves pela lembrança, né, e dizer que nós da Ilha do Marduk ficamos muito honrados com esse certificado, com essa recomendação, com essa lembrança dos nossos 40 anos. E eu não tenho muito a falar, porque o professor Fante relatou toda a nossa história, né? Eu que sou nascido e criado lá na Ilha do Marduk, senti tudo o que ele falou aqui, e ele falando, passava um filme na minha cabeça ali, lembrando de todas essas histórias que ele contou. E como eu, acho que tem muita gente que está ali sentada e lembrou também da mesma maneira, né? Então, nós gostaríamos de agradecer e ficamos muito honrados com essa lembrança, tá bom? Muito obrigado.
Ao término desta solenidade, nós agradecemos novamente a presença das senhoras e senhores que prestigiaram esta sessão especial e convidamos todos para cantarmos o hino de Uruguaiana.
Invocando o nome de Deus, declaro encerrada esta presente sessão especial e convido a todos para que venham aqui na frente fazer esse registro fotográfico conosco.